Existe uma história. Nós estamos aqui por conta de uma história. Coisas boas, coisas ruins, mas que nos trouxeram até aqui. O que nós estamos fazendo neste momento com a juventude não é esquecer da história, muito pelo contrário. Como eu disse, nós estamos aqui fundamentados em uma história. Mas o que nós entendemos de Deus é que a gente precisava recomeçar. Estabelecer um marco e falar assim, a partir de agora seremos diferentes. Isso é o que você está vivendo hoje como grupo, talvez sem saber. Mas a Juventude Cross está vivendo isso hoje. Pô, Rômulo, mas eu fui muito machucado no passado. Cara, vamos esquecer e vamos recomeçar. Mas hoje eu não estou aqui para falar da juventude como instituição ou da IBB como igreja. Eu estou aqui para falar como isso se aplica nas nossas vidas. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, não é um Evangelho que se importa tanto com a sua chegada ou com o seu começo. Muito pelo contrário. O Evangelho de Jesus se importa muito mais como você termina a caminhada, como você chega no fim. Isso é importante para o Evangelho de Jesus. Eu estava fazendo um estudo, esses tempos atrás, e, cara, me veio uma ilustração muito interessante na minha cabeça. Queria fazer essa ilustração. Vamos lá. Léo, você que é um cara bonito, pegue sua cadeira e senta aqui, ó. Senta aqui em cima. Traz ela e senta aqui. Então você será um personagem hoje. E em cima. André. Não, bonito também, cara. Conseguiu até uma namorada, gente. Uma salva de palmas pro André. Hoje o meu milagre vai... Oh, vai lá, senta no ladinho, no ladinho. Desencalhou, bichão. Agora uma palavra para vocês. A esperança. Galera, o negócio é o seguinte. André é o personagem de letra A. Ok? Esse é o nome dele, Senhor A. O Léo é o Senhor B, obviamente. Eu quero que neste momento, vocês agora, todos vocês, se tornaram juízes, ok? Vocês passaram num concurso difícil, todas as milhões de etapas, e vocês foram outorgados juízes do Supremo. Notório conhecer jurídico e reputação ilibada. Aprendi isso um dia. Vocês agora são juízes. Juízes, ok? E vamos lá. Vocês vão se ater aos fatos, somente aos fatos. Não é achismo, vocês não são júri. Vocês são juízes. Então vocês analisam os fatos e vocês emitem a sentença, ok? Fechado? Então vamos lá. Senhor A. Senhor A. Ele era um cara muito bruto, brutão mesmo. O Senhor A, bruto, ele era um cara muito sábio, só que ele era intolerante. As pessoas que não acreditavam no que ele acreditava, ele simplesmente matava, porque no período no qual vivia o Senhor A parada era, tipo, morrer mesmo. Senhor A perseguia pessoas que não acreditavam no que ele acreditava. Mesmo sendo um cara popular na sua época, ele era até um assassino, podemos assim dizer. Ok? Esse é o fato do Senhor A. Senhor B. Senhor B viveu num outro período completamente diferente. Senhor B assume uma nação. Ele consegue chegar à presidência de uma nação. Ele foi um cara que se tornou muito popular na sua nação. Muito popular mesmo. Alto índice de aprovação. Esse senhor B, quando ele assumiu a nação, estava com um grande, um imenso problema financeiro. Sua moeda não valia nada. E ele, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, fez com que a sua nação saísse de uma recessão e começasse a evoluir, se tornando uma das nações mais prósperas do mundo. Esse é o fato. Agora vocês, juízes que ouviram a história do senhor A e do senhor B, vocês, juízes, se atendo aos fatos, quem eu condeno e quem eu vou absolver? Quem eu vou condenar? Pode falar. Hã? Quem eu vou condenar, que eu vou matar? O A. Todo mundo concorda que é o A? Todo mundo faz um joinha para mim assim? Tá bom. Então a gente acabou de condenar Paulo. E nós acabamos de absolver Hitler. Errou! Muito obrigado, gente. Era só isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Para Deus, não importa como você começa. Importa como você? Importa como você? Senhor A, Paulo, teve um encontro real com Jesus. A partir daquele momento, ele muda completamente a sua forma de ver o mundo. Ele muda completamente as suas atitudes. E ele se torna um dos caras mais importantes para o Evangelho. Hitler, se você ler a história, ele não chegou a ser presidente sendo um cara mau, gente. Que ignorância é essa? Ele foi um cara bom. Mas depois ele se perdeu no seu entendimento. E fez as barbaridades que fez. Talvez ele tenha se arrependido nos últimos... Eu sempre tenho esperança, cara. Que o cara está para morrer e ele fala... Eu não sei falar em alemão, né? Deus me perdoa. Hã? Como é que é? Não, a Juliana disse que não vou te queimar. O Evangelho de Cristo não importa como você chega. Ele se importa como você sai. Queria que você abrisse a palavra de Deus. Filipenses 3, 14 e 15. 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 a 14. A palavra de Deus diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você pode abrir 2 Coríntios 5, 17... 2 Coríntios 5, 17. A palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deixa eu falar algo para vocês. Você, mano, você pode estar vivendo uma vida completamente torta, vivendo uma vida completamente equivocada. Você talvez esteja vivendo, sabe Deus o quê? Tudo torto, tudo destruído, tudo arrebentado, e você não tem direção, e você é aquela loucura, que você está ligado. Porém, aqui no meio do caminho tem uma cruz. No meio do caminho você encontra uma cruz vazia, porque quem morreu nela ressuscitou. E quando você fala, eu acredito na cruz, essa vida que era toda torta, ela passa a ser uma linha reta. E sabe o que é mais doido? Que se você olhar para trás, você não vai mais ver tudo torto, porque foi esquecido as coisas que ficaram para trás. O evangelho de Jesus não é um evangelho que traz culpa para você. É muito pelo contrário. Ele é tão libertador que ele vem, tira um peso e fala, tira essa capa, joga fora. Você agora é uma nova criação. Rômulo, mas você não tem noção do que eu fiz. Cara, hoje eu ministrei um pouco sobre pecado, no Celebrando a Vida. Estava lá hoje de manhã. E eu ministrei um pouco sobre a vida de Davi. Gente, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Cara, olha a loucura que Davi fez, velho. É, 2 Samuel 3, se eu não me engano. Davi acorda. Vocês conhecem essa história? Davi acorda um dia. Já começa tudo errado, que o exército estava em batalha. Historicamente, o rei tinha que estar na batalha. Ele falou, o troço está tão bom para mim, que, meu, deixa o exército ir para lá, vou ficar de boa. Ele acorda, né? Ele acorda bem sossegado. Já viu que nos filmes, os reis, quando eles estão passeando, eles ficam com a mãozinha para trás, assim? Ele acorda, foi dar tipo, tomar um ar, né? Vamos tomar um ar ali na sacada. Quando ele olha, tem uma menina tomando banho, velho. O bichão ficou bem louco. Falou, papai, né? Olha para aquela menina e fala, cara, eu quero ela, velho. Ele foi pro Instagram e pro Facebook para achar ela. Não, não existia, né? Então ele, servo, vem aqui. Vai lá descobrir quem é aquela mulher. Meu, ele descobre que é mulher, traz a mulher, faz sexo com aquela mulher, engravida a mulher. Daí, por aí já é tenso, né? Daí ele pega, para encobrir toda a treta, chama o marido da mulher que estava na guerra, vem, tenta dar vinho pro cara, eu acho que era vinho, não sei qual bebida era na época, mas tenta embriagar o cara, fala, meu, vai lá dormir com a tua mulher. E, meu, eu ri isso, lá no Celebrando, eu ri lendo isso, lá no Celebrando a Vida. Cara, ele embriagou o cara, falou assim, meu, vai dormir com a tua mulher. E ele armando contra o cara, né? O cara responde assim para ele, Urias, eu jamais faria isso, porque eu sou leal ao Senhor, meu rei. O cara querendo matar ele, velho. Daí o cara não dorme com a mulher para dar... O que ele faz? Coloca o cara na linha de frente... Na linha de frente, para morrer. E morreu. E acabou. E essa é a história de Davi. E Davi é chamado o quê? O homem segundo o coração de Deus. Isso tem sentido? Faz algum sentido para você? Confesso que durante um período da minha vida não fazia sentido isso para mim, não, velho. Até o momento... que eu entendi que Davi era um cara que se arrependeu. Não sei, quantos aqui já se depararam com uma Bíblia de estudo cronológico? Hã? Já viu? Eu sugiro, se um dia vocês tiverem a oportunidade, fazer um estudo com a Bíblia cronológica. É muito legal. Quando você vai estudar 2 Samuel, que tem a história de Davi, quando... mostra lá que Davi pecou, já logo em seguida vem o salmo que ele escreveu. Mano, é pesadão quando ele se arrepende. Ele fala, cara, que os ossos deles estão doendo, que ele não suporta mais. Ele está pesado, Deus. Você já sentiu assim? Quem está arrependido de ter pecado contra Deus, sabe esse momento que você chega na cruz? Isso tem que trazer arrependimento para você, meu irmão. Ah, Rômulo, aceitei Jesus. E, meu, que diferença fez na tua vida? Mano, não sei. repense na sua decisão por Jesus. É muito sério isso que eu estou te falando. Se você não for constrangido, se você não se sentir constrangido, não sei. Todos aqueles que conheceram a Deus de verdade, quando se depararam com a presença de Deus, contra o seu pecado, a primeira coisa é sentir vergonha. Abre aí, cara, não tem nada a ver com o sermão, mas abre aí Gênesis 3. Não sei por que eu estou indo para esse lado, mas é nóis. Você consegue abrir Gênesis 3 aí para mim? Gênesis 3, 7. Verso 7. Aqui foi o primeiro pecado, Adão e Eva. Foi quando teve a queda do homem. A palavra de Deus diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles se envergonharam. Se envergonharam. Quando a gente chega nesse ponto e a gente fala: Jesus, entra no meu coração. Mano, você é constrangido, cara. Porque a santidade de Deus é tão grande. E a gente fala: meu, eu sou tão pecador. Porém, o que é mais lindo do Evangelho? Você não fica preso a esse constrangimento. Ele é muito momentâneo. Eu não sei se você já viveu isso, se você é como eu, cara. Mas quantas vezes eu tomei uma decisão por Jesus num culto como esse, numa celebração, eu venho e falo: Jesus, eu não quero mais fazer. E eu vou lá, uma vez, confessar o pecado. Uma vez, isso há muito tempo atrás, que graças a Deus eu consegui me libertar disso. Eu era um cara muito furioso no trânsito. Não sei se você conhece alguém que é assim. Eu lembro que só para você ter uma noção de como eu era, não que eu tenha utilizado, mas eu andava com um taco de beisebol no porta-malas do meu carro. Nunca usei, graças a Deus, mas pensei em usar várias vezes. Estou contando isso porque era algo, mano, que mexia muito comigo. E eu nunca vou me esquecer de um dia que eu saí do job das antigas, e eu, pá, saí daqui, entrei na BR, eu não sei porquê, um satanás de um carro, ele passou por mim e freou. Eu falei: cara, na hora, deu um acesso de raiva em mim, parece que deu um bloque na minha cabeça, eu só via, eu só mirava aquele carro. Eu passei por ele e fiz a mesma coisa. Daí o que eu percebi? Que o cara começou a me seguir, velho. E eu entrei na 277 e o cara atrás. Daí eu entrei ali para ir para minha casa, a casa dos meus pais, e ele atrás. Só que eu morava na quebrada, né, meu irmão? Quando ele percebeu que eu estava chegando em Pinhais, no Veisópolis, ele freou e foi embora. Mas ali, eu lembro que depois que o cara foi embora, eu fiquei: sou da quebrada, meu irmão. Só que, logo que eu cheguei em casa, nunca vou me esquecer, cara, eu fui extremamente constrangido, porque eu saí de um culto abençoadíssimo, tinha assumido compromisso com Jesus, e 10 minutos depois eu estava fazendo uma burrada sem tamanho. E a primeira coisa que aconteceu comigo foi constrangimento. Constrangimento, tipo, eu sou muito otário, Deus. Depois disso, eu lembro que na garagem, eu orei, pedi perdão para Deus. E logo depois, eu senti uma paz no meu coração, porque eu tinha convicção que eu tinha sido perdoado. Com Deus é assim. A gente se constrange, a gente se arrepende e a gente é perdoado. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 1. E nós vamos ler do 12 ao 17. Você vai abrir e vai segurar um pouquinho. Essa, para mim, é um dos trechos da Bíblia que eu mais gosto. Com certeza. Porque aqui, ele mostra claramente o que é o Evangelho de Jesus. Claramente. De uma maneira muito explícita, que não precisa nem de muita explicação. A gente viu aqui Paulo, ok? Que era Saulo, se tornou Paulo. Nós vimos um pouco, a gente julgou no meio da vida de Paulo. E aqui mostra o que Paulo se tornou. Porque é isso que você precisa saber de verdade. Não importa o que você fez. Importa o que você vai fazer. E é isso que vale o Evangelho de Jesus. Abra aí a sua Bíblia. Eu queria muito ler essa história de Paulo. Dou graças. Você já abriu? Quem abriu faz uhul. Ah, bastante gente. Vamos lá. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Deixa eu explicar algo para você. Paulo, perseguidor, intolerante, matador. Paulo, ele chega nesse ponto da sua caminhada e ele fala o seguinte: eu era totalmente pecador, eu não merecia nada, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. Eu acho lindo quando ele fala: o evangelho que é digno de toda aceitação, é que Jesus morreu na cruz pelos pecadores, no qual eu sou o pior. Paulo falando. Você tem noção do que Paulo fez para o evangelho de Jesus? Vocês já fizeram algum tipo de estudo sobre a vida de Paulo? Você já parou para pensar que mais da metade do Novo Testamento foi escrito por ele? E esse Paulo, que a gente poderia olhar e falar, meu, é o super-homem. Ele fala assim: o evangelho de Cristo, digno de aceitação, é que Jesus morreu na cruz pelos pecadores, e eu sou o pior dos pecadores. Se eu for compartilhar com vocês algo, e eu queria utilizar das palavras de Paulo, o evangelho que eu, Rômulo, anuncio é o evangelho de Jesus Cristo. E a verdade digna de toda aceitação é que Jesus morreu pelos pecadores, no qual eu, Rômulo, sou o pior. Mas alcançado pela graça de Jesus. Somente pela graça é que eu pego esse microfone e tenho autoridade para ministrar os seus corações. Porque se eu não tiver cercado da graça, eu não quero nem saber como eu serei julgado. Porque as palavras que saem da minha boca não podem ser as minhas palavras, mas as palavras de Jesus Cristo, que transforma, que liberta e que salva. Você consegue fazer essa oração hoje? Como que você chegou até aqui? O Instagram da juventude, ele reflete algo que nós sonhamos, eu, pastor Tiago, que nós sonhamos que você viva. Você consegue chegar aqui hoje? Que dia que é hoje? 23 de junho. Você consegue hoje definir um marco para a sua vida? E deletar todas as fotos? Deletar todas as fotos que estão na sua memória? Todas as loucuras que você viveu? E você não precisa fazer como a Júlia fez lá, que era uma por uma, né, Júlia? Deu um trampo, né? Basta apenas você falar: Deus, limpa o meu passado e me faz novo. Você só precisa fazer isso. Como, mas você não tem noção em que eu já me envolvi. Não me interessa. Rômulo, mas você não tem noção do que eu tenho feito, meu namorado. Está difícil. Vamos definir um marco aqui? Vamos deletar tudo, vamos apagar? E a partir de agora, vamos começar de novo? Rômulo, mas eu fui muito ferido, muito ferida. Ok. Vamos chegar aqui, vamos começar de novo? Eu ouvi recentemente um pastor que estava muito ressentido, estava muito machucado, e ele estava prestes a pedir demissão da igreja na qual ele pastoreava, porque ele estava muito triste. E o pastor Silvado, eu acho o pastor Silvado um dos caras mais tem sabedoria. Pastor Silvado chega, e quem contou foi o pastor que foi atendido. O pastor Silvado nem estava no dia. E o pastor Silvado fala assim: gostaria muito que você escrevesse toda a história do seu ressentimento. Tudo. Tudo que te machucou. Tudo. Você pode fazer isso e a gente conversa na semana que vem? E esse pastor falou: sim, farei um texto. E esse pastor me disse que deram 7 páginas escritas de todas as feridas que ele tinha no coração com relação à antiga igreja dele. E ele chegou e entregou para o pastor Silvado. E a expectativa dele era que o pastor Silvado pegasse e lesse toda a história. O pastor Silvado pega 7 páginas, olha para ele: obrigado por você ter feito esse exercício, e jogou as 7 folhas no lixo. Pegou uma folha em branco e falou: vamos começar a reescrever sua história. Hoje, Deus está falando para você: pega completamente as 50 folhas da sua vida, 200, 1000, vamos jogar fora. E vamos começar a reescrever a história da sua vida, começando hoje, 23 de junho de 2018. Hoje, não amanhã, hoje. Eu não sei se você precisa tomar essa decisão hoje, mas Deus está me incomodando muito fortemente que hoje, pessoas aqui precisam definir um marco na sua vida. E talvez isso seja tão forte que você vai ter que, não sei, levar um recadinho desse, escreve, sei lá, vai fazer algum memorial, fazer um aviãozinho, você vai levar um copo, e sim, vai escrever alguma coisa. E você vai deixar lá no seu quarto, como um memorial, falando assim, dia 23 de junho, o dia em que eu comecei a reescrever minha história. Como juventude, é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos reescrever a nossa história. E você hoje tem a oportunidade de escrever a sua história. Não mais sozinho, mas com a cruz de Jesus. Porque quem passa pela cruz, meu irmão, esquece tudo que para trás ficou e começa a viver algo novo. Nós vamos cantar uma canção, as luzes vão se apagar. E nós vamos, e eu gostaria muito que esse tempo fosse um tempo muito você e Deus. Vou pedir para você, pode apagar tudo, Samuca, eu quero isso. Pode até dar uma baixada nessa amarela. Esquece de mim, não precisa filmar não, pode ficar isso aí. Hoje é um dia que pode começar o seu processo de cura. Hoje é um dia diferente. Deus nos trouxe até aqui com um propósito e ele precisa ser cumprido. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e comece a se concentrar em você. Algum machucado, se existe algum machucado no seu coração que não te permite tomar uma decisão, vou pedir para você começar a clamar. Resgata a tua memória mesmo, não tem problema. Seu pecado está te dominando, você não está conseguindo dizer não, começa a falar com Deus aí, fala: Deus, está muito mais forte que eu. Se a tua história tem muitas páginas, começa a pegar elas. Resgata todas as páginas, todas, todas. Não deixa nenhuma para trás. Que hoje a gente vai jogar esse troço fora. A gente vai jogar fora, em nome de Jesus. E o que Jesus te oferece hoje é uma folha em branco. Você não vai escrever essa nova história com uma caneta qualquer. Você vai usar o sangue do Cordeiro que morreu por você para reescrever essa história. Todo sacrifício já foi feito. Sua dívida já foi paga. O peso que você está carregando sozinho, você não precisa carregar. Vai começar a cantar essa canção e eu vou pedir para você relaxar na presença de Deus hoje. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Fica à vontade, fica à vontade. Onde você estiver, fica à vontade.